começar por amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, meu caro ouvinte! Que bom estar de volta com mais um programa de rádio da Embrapa!
Fique ligado, aumente o volume do seu rádio, que o programa de hoje está imperdível!
É isso mesmo, Selma! Hoje, aqui no Prosa Rural, vamos falar de alimentos mais ricos em proteínas, vitaminas e outros nutrientes.
É, os alimentos biofortificados. O nome é bem sugestivo. E essa tecnologia já está trazendo benefícios para crianças da rede pública de ensino de 3 estados do Brasil: Sergipe, Maranhão e Minas Gerais.
E o que é biofortificação, Selma?
Ah, William e caros ouvintes, o projeto de biofortificação, ou apenas Bioforte, trabalha o melhoramento genético convencional de alimentos básicos da dieta do brasileiro, como arroz, feijão, milho, mandioca, batata doce, abóbora, trigo.
E os objetivos, Selma? Com certeza é o combate à desnutrição. Tô certo ou não?
Tá certíssimo, é isso mesmo, William. A meta da Embrapa, nesse caso, é chegar a alimentos com maiores concentrações de ferro, zinco e provitamina A.
E a vitamina A é essencial para o nosso organismo e um forte aliado para a manutenção de uma boa visão.
Isso mesmo, William. Em 7 anos, pesquisadores da Embrapa já conseguiram mandiocas e batatas doces com altos teores de vitamina A e variedades de arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco.
E quem vai contar essa história pra gente é a cientista de alimentos Maria Cristina Dias Paes. Quem conversa com ela é o jornalista Guilherme Viana, que trabalha junto com a Maria Cristina na Embrapa Milho e Sorgo, que fica em 7 Lagoas, na região central de Minas.
Um dedo de prosa.
Olá, Maria Cristina. Como são desenvolvidas as pesquisas para chegar a alimentos mais nutritivos?
No caso do projeto Biofortificação, o que tem sido feito é um melhoramento das plantas no sentido de obter as partes que a gente consome delas, por exemplo, o grão de milho ou a batata doce, a abóbora e feijão, arroz, que sejam biofortificados ou que tenham quantidades aumentadas daqueles nutrientes que são importantes para a saúde humana. Como que é feito esse processo? As plantas são selecionadas com base na composição química delas. Então, no caso, por exemplo, dos precursores da vitamina A, que são os compostos chamados carotenoides, no caso do milho, nós selecionamos os pais, né, que vão ser cruzados para fornecer as gerações com maior teor de carotenoides, com base na concentração dessas substâncias no grão. Então, a cada etapa de seleção, ou seja, a cada nova geração que é obtida, aquelas 20 espigas com maiores quantidades de carotenoides são separadas e essas dão origem a novas gerações. Com esse processo, desde 2005 até 2011, nós conseguimos aumentar em 4,5 vezes a quantidade dessas substâncias. A mesma coisa aconteceu para a mandioca e também para a batata doce, no caso dessas substâncias. Há também outros projetos dentro da Embrapa visando aumentar as concentrações do ferro e do zinco, que são minerais muito importantes para a saúde humana. No caso desses outros produtos, existe também o programa de melhoramento, ou seja, de seleção de materiais que tenham concentrações mais altas, e basicamente é o mesmo processo que se faz, entretanto, para culturas diferentes.
Cristina, diz pra gente quais são os benefícios proporcionados por essa tecnologia.
Nas populações em que se consomem basicamente alimentos básicos, como por exemplo feijão, o arroz, o milho, existem locais em que as pessoas que consomem esses alimentos apresentam algumas deficiências de nutrientes. Vou dar um exemplo: a deficiência de ferro, que causa anemia, e a deficiência de vitamina A, que causa, em seu grau mais elevado, a cegueira em crianças. Portanto, se nós conseguirmos fornecer alimentos que possam prevenir essas doenças e mesmo ajudar a tratar essas doenças, logicamente que nós vamos ter um ganho muito bom. Primeiro, porque são alimentos, não são medicamentos, e segundo, que a gente vai estar ajudando também a família no sentido de estar produzindo o seu próprio alimento lá na fazenda ou mesmo numa área que possa ser utilizada no fundo de quintal.
Muito legal, né, gente?
E o mais importante, Selma, é que esses alimentos já começaram a ser oferecidos a crianças da rede pública de ensino de alguns municípios de Minas Gerais.
É que muitas vezes, pessoal, nossas crianças têm na merenda a única fonte diária de alimentação. Portanto, a oferta desses alimentos mais nutritivos pode melhorar a dieta alimentar de centenas ou milhares de estudantes brasileiros.
Então, esse trabalho com alimentos biofortificados é muito importante, minha gente. Vamos ouvir novamente a cientista de alimentos Maria Cristina Dias Paes sobre as metas futuras desse projeto.
Maria Cristina, aonde a Embrapa quer chegar com o desenvolvimento desses alimentos mais nutritivos?
O objetivo que nós temos com o programa de biofortificação é, como eu disse anteriormente, ajudar no combate às deficiências de nutrientes, ou seja, aquelas doenças que são causadas por uma alimentação que não contém todos aqueles componentes que a gente precisa para manter-se saudável. Então, o que nós queremos é aumentar as concentrações ou as quantidades desses componentes importantes, como ferro, zinco, a vitamina A, nos alimentos base, por exemplo, a mandioca, o feijão, o arroz, o milho, para que, através da nossa própria alimentação, nós possamos estar nos nutrindo e combatendo esses problemas nutricionais. As quantidades a serem aumentadas de cada nutriente depende da quantidade que é encontrada inicialmente naquele produto e de como ou quanto o melhoramento pode fazer com que essa quantidade seja aumentada. Eu gostaria de lembrar que o programa de biofortificação não envolve transgênicos. Os produtos que estão sendo gerados não são transgênicos, são produtos gerados através do melhoramento normal de cruzamento de plantas.
Ok, Maria Cristina, muito obrigado. É com vocês aí no estúdio, pessoal.
Um tema muito interessante, hein, William?
Com certeza, Selma. E o melhor de tudo é que essa tecnologia já vem sendo testada e aprovada em parceria com a Emater de Minas. A empresa de assistência técnica e extensão rural vem incentivando o plantio de sementes e mudas de alimentos biofortificados.
E quem conta essa história pra gente é o Adenilson de Freitas.
Fala, produtor!
Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural. Eu sou Juliana Miura e vou conversar com Adenilson Freitas. Ele é técnico da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do escritório de Capim Branco, em Minas Gerais. Adenilson, como começou o trabalho com alimentos biofortificados em Capim Branco?
A gente começou o trabalho em parceria com a Embrapa, primeiro por acreditar em um alimento mais saudável e de qualidade. Né? A questão de deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, beta-caroteno. Eu trouxe alguns materiais para o município e comecei a fazer a distribuição para alguns produtores rurais para estar fazendo essa multiplicação. Então esse foi o primeiro momento. Vindo em contra esse início de multiplicação, veio também a Lei 11.947, que é a do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, nessa lei 11.947, onde que no mínimo 30% dos alimentos deveriam ser adquiridos diretamente da agricultura familiar, foi onde que a gente começou a mapear um programa de segurança alimentar e nutricional dentro do município. Através desse trabalho, onde a gente já começou a fazer a inserção dos agricultores familiares para atendimento da lei 11.947, né, para estar entregando para a merenda escolar. E como a gente estava passando para as crianças alimentos saudáveis e de qualidade, foi onde que pegou o foco também de estar trabalhando esses alimentos biofortificados para melhorar a questão nutricional dessas crianças, desses alunos. Uma vez que são alunos carentes, de baixa renda, e que tem no seu prato a principal alimentação, que é a alimentação da escola.
E com quais alimentos biofortificados vocês estão trabalhando?
A gente está trabalhando aqui com a multiplicação da batata, a batata doce. A gente está trabalhando com milho, trabalhamos com milho QPM, o BR-473. Estão entrando para o lançamento do Provitamina A. Estamos trabalhando aqui com a mandioca e com feijão, duas variedades de feijão, que é o Agreste e o Pontal.
Adenilson, como está sendo feita a multiplicação desses materiais?
A Ematé pega o material na Embrapa, milho e sorgo, repassa para os produtores, né? Os produtores multiplicam esses materiais, né? Multiplicam e doam para outros produtores através do programa que a gente criou aqui, né? O termo de compromisso, onde o produtor está recebendo ali, por exemplo, 5 quilos de milho. Quando ele colher, ele vai devolver para a Ematé esses 5 quilos para ser repassado para outro produtor.
Muito obrigada, Adenilson, por trazer essas informações para os ouvintes do Prosa Rural.
Dá gosto perceber a empolgação de toda essa gente para multiplicar a tecnologia dos alimentos biofortificados.
É isso mesmo, Selma. E agora vamos para uma das partes preferidas do programa.
Pitacos da Hora.
Agora vamos aprender a preparar o bolo de milho verde. Anota aí os ingredientes, hein? 3 xícaras de chá de grãos crus de milho. Use a variedade BR-473, que tem os grãos cor amarelo alaranjada e é mais rica em proteína. 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo. 2 xícaras de chá de leite. 1 xícara e meia de chá de açúcar refinado. 1 pitada de sal. 3 ovos. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Anotados os ingredientes, vamos ao modo de preparo. Descasque as espigas de milho. Lave e corte os grãos com uma faca. Separe as 3 xícaras de chá de grãos crus desse milho. Peneire os ingredientes secos separadamente, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Depois, meça esses ingredientes e reserve. Bata as claras em neve. Coloque no liquidificador todos os ingredientes, menos as claras em neve, né? Bata por 2 minutos. Em uma bacia, misture o conteúdo do liquidificador com as claras, mexendo delicadamente com uma colher. Unte uma forma de alumínio de furo central com óleo e polvilhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve para assar em forno pré-aquecido com temperatura média por cerca de 1 hora e meia. Você vai levar mais ou menos 2 horas e 15 minutos para preparar essa receita. Ela rende cerca de 10 porções. Se você quiser saber mais sobre alimentos biofortificados na merenda escolar, é só ligar para Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais.
O DDD é 31. O telefone é 3027-1100.
Não anotou? DDD 31. Telefone 3027-1100.
Você também pode ligar para a nossa equipe em Brasília. A ligação é de graça.
0800-646-1160. Estaremos aqui nesta mesma sintonia esperando por você, combinado?
Bom, gente, o papo tá muito bom, mas realmente tá na hora de irmos, né? Mas não se esqueça que temos um encontro marcado toda semana.
É, nada de esquecer, hein? Temos um encontro marcado aqui, nesta mesma sintonia, com mais informações da pesquisa agropecuária para você.
Então, obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Guilherme Viana. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.
Olá, amigo do Prosa Rural. Que tal um cafezinho? O café é preferência nacional, né não? Mas como saber se o café que você compra é de qualidade? No próximo Prosa Rural, você vai conhecer a certificação de indicação geográfica. Com ela, o café ganha um selo que diz a região onde ele foi produzido, destaca suas características especiais e garante um padrão de qualidade. E para o agricultor, esse selo valoriza seu produto, abre novos mercados e ainda pode melhorar o preço de venda. Para mais informações, acompanhe o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, na próxima semana. Até lá!